aí, galera! Seja bem-vinda ao quarto episódio do Inovação Lado B, o seu podcast que veio para falar a real sobre inovação. Aqui é Bruno Bonini e neste episódio faremos uma retrospectiva da série que começamos questionando: inovação é a salvação? Ao longo dessa série, tive a oportunidade e o prazer de conversar com algumas pessoas fantásticas. A primeira conversa com o Lessac, que é sócio fundador da Kivo, que foi uma conversa muito interessante no olhar de quem está trabalhando inovação em diferentes contextos, né, em grandes empresas e startups e tudo mais, e a gente conseguiu discutir ali um pouco sobre a organização e como tudo se dá. Também bati um papo com a Bela, que é especialista em inovação, trabalha hoje na B3, mas também já trabalhou no Itaú, trazendo aí uma visão de quem está ali dia após dia tentando aplicar a inovação dentro do seu contexto. E por fim também conversamos com o professor Maurício Manhães, PhD, professor da SCAD nos Estados Unidos, e a conversa com ele, bom, eu falei que foi uma aula e justamente por trazer uma visão até mais ampla e conceitual sobre inovação. Então, dado todas essas conversas, todos esses papos, será mesmo que inovação é a salvação? Olha, se sua empresa trata inovação como a salvação, como bote salva-vidas, como a bala de prata, sinto lhe dizer, é porque a sua empresa já está numa situação onde o barco está à deriva. Tratar a inovação dessa forma, colocando ela como a grande solução para o negócio, é possível entender que ela não foi tratada até então como algo pertinente a sua organização, a forma como a empresa se insere no mercado e em seu contexto. E baseado inclusive na conversa com o Manhães, ficou muito claro que a inovação, as crises, né, o que vai acontecer, as mudanças que vão ocorrer, as empresas não têm controle sobre elas, mas as empresas podem se preparar para ela. Por isso, repito aqui, já começo o episódio respondendo a pergunta: inovação é a salvação? Bom, definitivamente não. Mas afinal, por que então não é, né? Vamos recapitular aqui. Antes de começar a responder, eu gostaria também de falar um pouco de onde veio a ideia desta série. A pergunta: inovação é a salvação? Isso acho que é muito fruto principalmente das minhas experiências pessoais, claro. O meu histórico, minha vivência trabalhando aí com inovação há pelo menos 5 anos, onde participei de inúmeros projetos em empresas grandes, startups, enfim. E todas elas, ou em uma boa parte delas, tratando essa coisa de inovação, né? Contratando consultoria de inovação e tudo mais, querendo inovar e tal, fazendo um baita de baitas projetos, colocando mundos e fundos, uma baita energia para que as coisas pudessem ser ali diferentes. E pouquíssimas dessas coisas saíam do discurso. Eles viravam na proposta, nas ideias, na ideologia, naquilo que poderia ser, mas pouco se concretizava na prática. E é por isso que eu, como Bullies, a gente discutiu sobre esse tema e definimos para ser o tema piloto aqui deste podcast, a gente compartilhou justamente desse pensamento de que as empresas estão gastando uma energia desnecessária em trazer a inovação de uma forma pouco estruturada, se podemos dizer assim, porque está pensando muito mais numa perspectiva de temos que inovar porque o contexto está impondo e não porque queremos inovar, que é onde a inovação de fato acontece. Então surge um pouco dessa frustração, dessa minha percepção, dessas minhas vivências, onde eu vejo claramente isso acontecer ano após ano, independente da empresa. Lógico, existem empresas que souberam trabalhar a inovação, mas o mais curioso de tudo é que elas não estavam buscando trazer a inovação para dentro de seus negócios. Elas estavam inovando porque isso faz parte do seu DNA, da sua cultura, do termo que a gente quiser usar aqui. E isso é uma coisa muito interessante e gostaria de falar sobre isso. Mas antes de falar um pouco sobre essa questão de cultura, enfim, onde surge essa inovação, uma coisa que eu aprendi neste podcast é que, como a gente tem falado inovação e tal, e na conversa, principalmente com o Manhães, ficou muito claro que inovação não é algo que começou há 10, 15, 20 anos atrás. Claramente ele diz que depois de mais de 100 anos aí trabalhando, enfim, desde Schumpeter, que ele cita inclusive, as empresas acabaram aprendendo, entendendo como inovar. Vem muito forte a ideia de que a inovação a partir da abordagem do design, né? A ideia do design thinking, do design de serviços, enfim. Ela é muito interessante, na real, e eu vejo hoje que a inovação a qual a gente conversa e a gente fala, ela é a partir dessa abordagem, de fato. Mas se a gente encarar a inovação como estar apto, ter capacidade de se adaptar dadas as mudanças, a inovação já vem de muito tempo, desde pelo menos a Revolução Industrial. Até porque a Revolução Industrial, ela foi de fato uma crise gerada, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre crise e reutilização. Mas enfim, ela foi gerada uma crise e ela remodelou toda a forma como as organizações estavam dispostas, que na verdade pouco elas eram estruturadas. Mas no contexto histórico existiu e ela foi uma inovação. Hoje a gente encara ela como algo que trouxe inúmeros paradigmas que hoje estão sendo quebrados. Enfim, tentei buscar algum conteúdo que me mostrasse, se alguém inclusive tiver algo, seria muito legal, algum conteúdo que mostrasse justamente no histórico, pelo menos desde da Revolução Industrial, quais foram as crenças metodológicas predominantes em cada uma das épocas, até a gente chegar nessa ideia que agora, hoje, inovação tem muito a ver com design thinking, tem muito a ver com empreendedorismo, que esse é um questionamento muito interessante. Eu tenho muitas minhas dúvidas sobre essa ideia de que inovação e empreendedorismo são sinônimos, mas isso pode ser assunto para uma próxima série. E a ideia é também começar pequeno, enxuto, testar, iterar e desenvolver. Que isso tem muito a ver com outro ponto que o Manhães fala sobre variação cega, retenção seletiva, mas também falaremos sobre isso. Então, uma coisa, fechando aqui esse ponto, uma coisa que eu aprendi realmente nessa série foi entender que encarar que inovação a qual a gente se refere hoje em dia, ela está pautada a partir da abordagem do design, a qual eu acho muito rica, muito em função dela estar, ela trabalhar muito inserida no entendimento do contexto, entendimento das pessoas, entendimento do comportamento dessas pessoas. E por isso, é uma abordagem que permite você estar sempre entendendo onde hoje o contexto, onde a sociedade hoje se organiza e muito provavelmente como ela passará a se organizar. E a ideia de você desenvolver rápido, fazer protótipos e tudo mais, aplicar, buscar o feedback e interar, faz com que você consiga observar a resposta do sistema dado à criação que você coloca lá dentro. Isso é muito curioso, porque até então a gente trabalhava numa lógica e tentando inovar, trazendo uma ideia que surgiu da cabeça, de um brainstorm, alguma coisa assim, né? Da cabeça, quando eu digo da cabeça de alguém, ou de um grupo de pessoas, pensou ali dentro daquela salinha, fechadinho, bonitinho, no ar-condicionado, comendo salgadinho e, né, foi lá, fez todo um plano de marketing, tudo mais, tal, construiu toda uma estrutura e botou as coisas para rodar. Talvez antigamente as coisas funcionavam assim porque o contexto não mudava tanto. Não quero entrar aqui e fazer uma introdução de TCC ou até falar dessa coisa do VUCA e tudo mais, mas é uma realidade, as coisas estão mudando tão rapidamente que o tempo que você às vezes, que no caso gastava, né, as empresas gastavam para fazer um planejamento e estruturar todo um novo produto, novo serviço para colocá-lo em prática, aquele serviço ou aquele produto já teria perdido relevância, perdido o timing de entrar no mercado. Infelizmente, algumas empresas ainda continuam fazendo dessa forma, mas enfim, não é o caso aqui que eu quero discutir. Então, fechando, a abordagem do design é hoje o que entendemos como essa história de inovação. Com base nas conversas, o que ficou muito perceptível, pelo menos para mim, é que a gente tem que falar sobre essa história de salvação e tudo mais, refletindo a partir de dois pontos, ou pelo menos de dois movimentos aqui, de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro, eu trago aqui uma fala da Bella, que eu acho fantástica, quando ela diz inovação é negócios. Sim, inovação é negócios. Acredito que as empresas saibam disso. O problema é que muitas das vezes elas não lidam dessa forma. E eu não digo nem aquelas pessoas que estão interessadas em trazer inovação para dentro das suas empresas, mas muitas das vezes até as pessoas que criam ou que estruturam essa inovação. Né? Virou uma coisa meio circense em alguns momentos, aquela coisa divertida. Claro, sim, é importante para você conseguir trazer as pessoas que muitas das vezes não estão preparadas para lidar com esse ambiente que é mais difícil, que você vai errar e tudo mais, porque a gente realmente não foi preparado, a gente foi condicionado a ser perfeito, certinho, sempre acertar, nunca errar, mas enfim. Não, mas também não podemos esculhambar a brincadeira e tornar o negócio totalmente diversão pura e simplesmente. E aí tem até aquela coisa de achar que inovação é coisa de gente cool, de gente jovem. Inclusive, eu recebi uma mensagem da Aline Cardoso, obrigado, inclusive, por mandar essa mensagem, Aline. Ela até estava me questionando após ouvir o episódio da conversa que eu tive com o Lessac. Ela falou: não, a gente tem que parar com essa ideia de achar que inovação é coisa de gente cool, de gente jovem. Inclusive, citando que está trabalhando com inovação com pessoas mais experientes, mais velhas, enfim. Olha, sinceramente, eu nunca achei que inovação fosse algo de gente cool. Talvez seja mais por conta da geração a qual está hoje lidando com a inovação, né? Porque geralmente são as gerações mais novas que buscam essa quebra de paradigma, apesar de que esse comportamento também tem mudado na nossa sociedade. Mas eu realmente não acredito nisso. A princípio, eu não acredito de que inovação é coisa de gente cool, apenas, né? Mas enfim, voltando ao ponto de que inovação é negócios, a gente também pode virar e falar, ok, e como a gente tangibiliza? Porque negócios é pautado em números, resultados, ou até então como as empresas e organizações estão estruturadas a pensar. E aí começa a entrar uma conversa um pouco mais complexa. Como é que a gente tangibiliza o impacto dessa inovação? Sinceramente, é um ponto que eu, particularmente, quando me pergunto, como é que a gente vai tangibilizar? A gente pode tangibilizar a partir de resultado, falando quantitativamente, a partir de resultados financeiros, a partir de outros resultados, indicadores e engajamento, enfim. Mas também a gente pode falar sobre qualitativo, sobre a percepção, como as pessoas percebem a marca, e você pode pegar cases e pode pegar aí matérias falando sobre as empresas inovadoras, que elas estão entre as principais empresas, as que mais faturaram, lucraram, enfim, toda essa conversa. De todo jeito, no dia a dia ali, ela é muito difícil de tangibilizar. Até porque, a gente vai falar um pouco mais pra frente, é que inovação não é uma coisa, você vai aplicar inovação ali dentro da sua empresa, você tá trazendo de fora pra dentro, não é uma coisa que vai acontecer amanhã. E isso tem muito a ver com cultura, mas vamos deixar pra falar um pouco sobre isso. Outra coisa importante desse movimento de fora pra dentro é entender que inovação é algo sem fim, que é o que o Manhães também falou, de entender que não é um projeto começo, meio fim, a gente vai inovar. Então a gente começa agora aqui, pá, inovou. Uau, beleza, uhul, festa. Não, gente, não é desse jeito. É legal a gente comemorar as coisas que a gente está conseguindo colocar em prática, mas não para por aí. Não tem fim, é a quarta ponte. O negócio vai estar ali todos os dias para sempre. Então entender que o contexto está implicando que as empresas mudem, busquem e inovar continuamente. Porque tem muito a ver com aquela ideia que ele explica de rotinização e crise, porque o capitalismo impõe isso. Você impõe os momentos de rotinização, onde a empresa estrutura, e os momentos de crise, onde as coisas, os paradigmas são quebrados e novas ideias, novos conceitos e novas formas de fazer são colocadas ali. E a gente tem vivido isso de uma forma muito intensa ultimamente, de uma maneira em que muito provavelmente a gente consiga ter pouca até percepção ou pouco entendimento de como isso está acontecendo, porque agora mesmo estamos com certeza vivendo crises, mudanças de comportamento aos quais a gente só terá claro entendimento do que isso representou daqui a alguns poucos anos, como foram com inúmeras mudanças que a gente teve recentemente. A gente falar aí da internet, smartphones, enfim, a gente percebe que ali atrás, quando veio o smartphone, a gente, pô, vai ser um negócio bacana, tal, tal, tal. Hoje a gente sabe exatamente o que ele mudou e o que ele gerou de novos negócios, enfim. Então, é complicado você não deixar de acompanhar e entender o que está acontecendo fora da sua empresa e tá ali toda hora preparado para essas novas mudanças que virão e que elas estão vindo agora. Mas também não adianta também só tratar com uma ideia de FOMO, que é a ideia do Fear of Missing Out, onde as empresas querem inovar mais pelo medo de que elas estão perdendo algo do que elas realmente precisam fazer. E aí eu não sei exatamente quem vem primeiro, se é a imposição e o mercado está apertando e a gente, ai meu Deus, agora eu tenho que arrumar, ou ela está vendo as outras empresas fazer e está falando assim, poxa, também quero inovar, né? E aí vem aquela história do benchmarking, da replicação de modelos. E aqui é um show de horrores. Porque o que foi estruturado, pensado, desenvolvido dentro de alguma empresa, de algum contexto, não necessariamente vai servir para o seu. A história de que toda empresa precisa aplicar metodologias ágeis, por exemplo, é uma coisa que para mim, particularmente, me coloco muito em dúvida. Será mesmo? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu realmente acredito que em algumas culturas, metodologias ágeis, elas não fazem qualquer sentido. Do mesmo jeito que o pessoal fala assim, mas o Six Sigma e toda essa coisa de padronização, qualidade, já também está um pouco ultrapassada. Cara, não. Tem muita empresa, inclusive, cada vez mais investindo nisso, e isso tem muito valor. E aí vai do contexto de cada empresa e aonde eu entro pro segundo ponto, né? O segundo movimento, que é de dentro para fora. E aí a gente está falando de cultura e organização. Então vamos lá, ok. O lado de fora está impondo essa adaptabilidade, essa capacidade da empresa, da organização de se adaptar a esse contexto, essas mudanças, essas coisas que estão acontecendo ali fora, mas e aqui dentro? Então, um pouco do que eu pensei inicialmente nessa série também tinha muito a ver com isso, né? A ideia de que inovação não é salvação se você não tratar ela da forma correta. Ou seja, o que é tratar ela da forma correta? É tratar a partir de uma perspectiva de dentro para fora. É a brincadeira que eu faço, que é que a inovação deixa de ser a salvação para se tornar o problema da empresa. E aí que mora o grande desafio. Então vamos lá, se você quer inovar, se você quer entender que inovação é algo realmente perene, bom, se toda a explicação de fora para dentro ainda não foi suficiente, eu não sei, você pode acreditar que não precisa inovar porque a gente consegue, mas olha, sinceramente, o contexto está aí. As empresas estão mudando. E se você não se adaptar, a sua empresa não se adaptar, a próxima crise vai levar a sua empresa. Certo? Agora, se você acreditar de fato, então beleza, eu quero trazer inovação, mas eu quero que a inovação faça parte da minha empresa. Que esse é o ponto que eu quero chegar. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo. Uma das coisas que que foram faladas, né, o Maenz falou, a ideia do vaca rosa, a gente não está falando aqui de curral, nem de fazenda, a gente está falando do variação cega e retenção seletiva, né? Ou seja, você testar o maior número de possibilidades, né? A ideia e errar bastante, sabendo que uma das tentativas não será um erro, será um sucesso que pagará por todas as outras tentativas erradas. É o que o Manhã chamou de erro inteligente. Isso é muito interessante. As empresas inovadoras, elas trabalham a partir dessa lógica, como foi falado, do Google, Apple, Amazon, que erram 80% dos seus projetos. Aí eu te pergunto, você aí do outro lado ouvindo, quantas empresas você trabalhou ou você conheceu que tratam a ideia de errar 80% das suas tentativas, dos seus esforços, como uau, ok. Talvez você conheça uma, duas. E aí é um grande ponto sobre inovação. Se você quer inovar, se sua empresa de fato quer inovar, a gente tem que começar a discutir sobre as expectativas em relação a erros, a fracassos. E aí você olhar para o seu sistema, como o seu sistema está configurado, como a sua estrutura está configurada, ela está preparada para o erro? Pensa, se as pessoas que querem crescer na dentro da própria organização, e vamos lá, tudo que a gente está falando de empresas, empresas inovarem, a gente sabe que empresas não existem, são pessoas ali dentro. Então, voltando. Pessoas que estão ali dentro, elas querem ser promovidas. Para você ser promovido dentro de uma empresa, o que você precisa? Você precisa suceder, precisa ser bem sucedido. Você tem que acertar, você não pode fracassar, porque o fracasso é visto como algo que as pessoas encaram você como alguém que não é competente para ser melhor ou mais, ou ter um status maior dentro da empresa. Ou seja, o seu sistema está projetado para você apenas fazer coisas que dão certo. E o que você faz para garantir que você sempre acerte? Você tenta coisas que estão dentro do seu alcance. Você não vai tentar algo completamente diferente, algo que vai ser assim, uau! E aí uma outra conversa, né, que não quero estender aqui, mas a ideia de que as empresas querem ser disruptivas. Como? Se as empresas não querem permitir o erro, certo? Se as empresas não estão preparadas para explorar algo completamente diferente, algo novo. Não adianta tentar explorar algo novo com a cabeça de antes. A Bella fala isso, inclusive, na entrevista que a gente teve. Eu achei isso fantástico. Inclusive, ela cita Albert Einstein, eu não lembro exatamente a frase. Mas, se você tentar chegar em algum lugar totalmente diferente da forma como você está configurado hoje, porque a forma como você está configurado hoje é o que determinará os resultados que você vai atingir. E trabalhando com design organizacional, como eu tenho feito recentemente, eu tenho entendido, inclusive, que a gente está falando aqui de estrutura, de regras, hierarquias, mas antes da gente discutir sobre isso exatamente, né, sobre esses processos, porque eles implicam, muitas das vezes, o comportamento das pessoas, é preciso a gente entender um pouquinho sobre a cultura, né? No fim das contas, o que é essa tal de cultura, né? Eu gosto de falar de cultura a partir de uma explicação do Edgar Schein, que ele fala que a cultura ela pode ser entendida em três âmbitos. Os artefatos, os valores defendidos e os pressupostos básicos. Gosto de traduzi-los da seguinte forma. O que se vê, o que se fala, o que se faz. O que se vê, que são os artefatos, são os ambientes de trabalho, a mesa, a marca, toda aquela coisa colorida e tudo mais. Que muitas das vezes a gente fala de cultura de inovação. As empresas vão lá e falam, a gente quer uma cultura de inovação, então a gente tem que colocar um puff aqui, a gente tem que colocar uma coisa descolada, uma mesa de ping-pong. Isso também dá uma bela discussão o quanto isso é realmente relevante, o quanto isso implica a cultura de inovação. Mas enfim, isso é o que se vê. O que se fala são as ideias dos valores, o discurso, a missão, a visão, o propósito da empresa e tudo mais. E os pressupostos básicos é o que se faz. E no frigir dos ovos, a cultura é o que se faz. Porque não adianta nada você ter um discurso muito bonito, ter mesa de ping-pong, discursar que o seu propósito é impactar o mundo, tal, 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 é criar os novos modelos de negócios, novos modelos como a sociedade vai se organizar. Se na hora do vamos ver, se na hora de fazer, você só está preocupado com o lucro da empresa. Com o modelo capitalista, não é uma crítica específica a isso, mas um modelo capitalista pensado única e exclusivamente na exploração de recursos para uma maior lucratividade. As coisas não fazem sentido, né? E inclusive sobre isso, quando falam sobre cultura, falam aquele lugar tem uma cultura forte, aquele lugar não tem uma cultura muito legal. É muito sobre alinhamento desses três espectros. Então, culturas fortes, o que se vê, o que se fala, o que se faz, estão extremamente alinhados. Lugares de cultura fraca, isso aí você não faz, as pessoas não fazem nem ideia do que são. Não tem nem clareza, ou é uma coisa totalmente esquizofrênica. E, sinceramente, muito lugar tem isso. Bom, voltando. Então, cultura é isso. E vale lembrar que cultura, ela não é uma máquina. Cultura, você não cria uma cultura de inovação. Você, vou criar uma cultura de inovação. Então a gente cria um processo aqui, a gente cria isso, a gente coloca essas pessoas, pronto, pá, cultura de inovação. Não. Cultura é algo que leva anos para acontecer. Isso tá no livro do Falcone, se quiser vai lá, pode ir lá consultar. Ele fala que pelo menos 5 anos para que você tenha de fato uma mudança cultural. Então, se você quer inovar e você quer criar uma cultura de inovação, se prepare para começar hoje e colher os frutos daqui 5 anos. Mas enfim, cultura não é uma máquina, você não simplesmente coloca as coisas ali e as coisas dão a resposta que você espera. Ele é um sistema complexo. O que você pode fazer com ele? Você pode influenciá-lo, mas a resposta que ele irá entregar não há como saber, não há como prever. Como é que você pode influenciar? Já falamos, estrutura, processos, métodos, enfim, regras e pessoas. No fim das contas, as pessoas estão ali e essas pessoas são a cultura. Então, se você tem uma cultura, pelo menos que prega a ideia da diversidade, e você tem pessoas que, nas suas crenças individuais, não acreditam na diversidade ou representatividade, não concorda que faz pouco sentido, ou existe ali um certo problema? O problema é que, assim, quando é uma pessoa que, em tese, é alguém que está ali num cargo, numa função, enfim, que não faz, que ela não é tão relevante, ok. O problema é quando você tem esse tipo de pessoa na chefia e na liderança da empresa, isso quando não é a própria proprietária da empresa. Ou seja, você tem uma empresa que você cria uma marca e faz todo blá 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 bonito e tal, 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 mas os próprios líderes, as lideranças, não são ou não vivem aquilo no dia a dia, não fazem. Os pressupostos básicos e as crenças não estão alinhadas. Isso é um grande problema. E, claro, falando de processos, métodos, regras, enfim, a gente tem que falar sobre também ego, poder, controle, não é? Porque, vamos lá, se para inovar precisa errar, você tem que entender que se para errar, você vai fracassar. Já falamos, o quanto as empresas hoje, as pessoas não foram condicionadas a errar, elas têm que suceder, até porque para elas seguirem na sua carreira, elas têm que mostrar apenas aquilo que deu certo. Fora que as empresas têm ali um excesso de controle, as pessoas no alto do seu ego, e aquela coisa inflada, que é muito gostosa, ela tem os cargos, elas podem decidir. Só que a inovação, quem faz, quem muda as coisas, quem tem as coisas, a gente falou um pouquinho sobre a história do design, de estar ali no contexto, não são as pessoas que estão lá no topo da empresa. Quem vê o dia a dia, quem vivencia o dia a dia, é quem de fato tem a maior capacidade de gerar transformações. Se a gente está entendendo que quem está ali no dia a dia, mais próximo do operacional, em contato com a sociedade, com o cliente, quem quer que seja, são aquelas pessoas que de fato conseguem observar o que precisa ser feito. São elas que têm a capacidade de inovar. Agora eu te pergunto, o quanto essas pessoas de fato estão preparadas com condições de decidir, com condições de inovar? Porque inovação, ela tem essa coisa de você colocar em prática coisas diferentes. Quantas vezes uma pessoa que está numa função mais operacional de uma empresa tentou fazer algo diferente, alguém foi lá e plau, não foi mesmo? Né? Isso não é uma coisa muito comum? Então como é que as empresas querem inovar se elas podam as pessoas que tentam fazer algo diferente porque aquilo foge a regra, aquilo foge os acordos, enfim, o que foi definido ali dentro, foge o sistema, ele mesmo derruba a inovação. Por isso aqui o questionamento se inovação é a salvação, e aqui eu tô falando que o buraco é mais embaixo, é muito mais difícil, porque o sistema e as estruturas e a cultura, ela não foi preparada para inovar. Só que aí a gente entra nessa coisa. E a brincadeira de fora para dentro, de dentro para fora. Porque fora está impondo para que a gente inove. Mas dentro não está preparado ou ainda não se preparou para inovar. E quando aquelas empresas que até falam assim, não, vamos, e aí você leva todo o arcabouço de inovação, fala tudo sobre todas essas coisas que eu falei aqui, sobre erro, sobre poder, ego, sistema, processo, o que quer que seja aqui, as coisas e elas não dão tempo para que tudo isso aconteça. Porque, novamente, o de dentro para fora não vai acontecer amanhã. Ela, e muito provavelmente, toda essa ideia de inovação, muitas das vezes, não vai entregar o quê? As metas. E a gente está falando de várias coisas aqui, mas é muito interessante entender isso. Porque a grande parte das metas das empresas vão contra a inovação. Entende? O sistema expulsa a inovação. E aí é muito difícil. O sistema, tanto quanto a cultura, porque as duas coisas estão ali vivendo junto. E como quebrar todo esse círculo, né? Como eu falei, primeira coisa é você primeiro ir entender a sua cultura. A sua cultura está aí acontecendo todos os dias. Entenda essa cultura. Mapeie, olha, beleza, minha cultura é essa. Eu quero ter uma cultura de inovação. Quais são os elementos que eu tenho na minha cultura hoje que eles se tornam armadilhas para que a inovação aconteça? Como eu quebro esses elementos? E quais são os elementos que eu posso trazer aqui, que talvez eu já até tenha, que são, podem ser e serão alavancas para uma cultura de inovação? Esse talvez seja um dos primeiros passos que você pode fazer para começar a trazer essa inovação aqui para dentro. Óbvio que a partir disso, e aí usando a abordagem design, que é muito legal, que ele pode ser feito aqui internamente, é você entendeu essa pessoa, as pessoas, entendeu o contexto, e aí você começa a prototipar, testar mecanismos e dar espaço para que esses mecanismos aconteçam. E vai haver erros, fracassos, as coisas não vão mudar, a própria estrutura inicialmente não vai mudar do nada e dar tudo certo. Vai dar muita coisa errada, porque você vai colocar elementos externos dentro de um sistema e o sistema sempre vai tender a expeli-lo, ou até um certo ponto que as coisas se encaixam. Quando a galera fala que a inovação só vai acontecer quando houver o apoio da alta gerência, das lideranças, eu concordo plenamente, porque se essa galera não quiser, as coisas acabam amanhã. Vira uma festa por um tempo e depois acaba, que é o que a maioria das vezes acontece. Mas também não adianta esperar que a inovação só vá acontecer na autogerência, porque a autogerência quer. Se a galera ali embaixo não está disposta, preparada para fazer isso acontecer e acreditar nisso. Então, a brincadeira é realmente bem complexa. Pois bem, como a sua empresa quer encarar a inovação? Como sobrevivência? Como a salvação? Olha, se é esse o caso, eu posso entender que a sua empresa está olhando para a inovação da perspectiva de fora para dentro. Porque o contexto está implicando, você sabe que a sua empresa precisa se tornar mais adaptável, porque as coisas vão mudar. E se você não mudar e se a sua empresa não se reorganizar rapidamente, ela morre, porque existem muitas empresas mais preparadas, e eu não estou falando apenas de startups, não quero entrar nesse âmbito de achar também que só as startups são inovadoras, até porque uma coisa que cabe muito falar aqui é, as grandes empresas, elas entenderam que as startups, novos negócios e tudo mais, elas são coisas inovadoras e que estão vindo e podem derrubá-las. Porém, elas também já entenderam que para elas se manterem no poder, além de todo o esquema de regulamentações e tudo mais, para evitar que a crise a derrube, né? A crise é uma disrupção no mercado, ela pode comprar essas novas empresas e colocarem para dentro e estarem com esses novos negócios. E se esses novos negócios quebrarem todo o sistema, eles estão com eles. Ou podem comprar, colocar aqui dentro e segurar as rédeas, né? E dificultar, atrasar essas disrupções. O problema é que quando se fala de uma empresa que vale alguns poucos milhões, 200, 300 milhões ou até 1 bilhão, comparado a grandes empresas que bilhão é talvez o lucro do semestre, tudo bem, faz até certo sentido. Agora, como faz em relação a empresas que têm esse mindset, que pensam dessa forma, estão estruturadas dessa forma, têm essa cultura, estão extremamente preparadas, mas também são gigantescas. A gente já citou algumas delas aqui. Então vale aí um pouco essa reflexão também. Por mais que a gente veja as empresas grandes tentando, de alguma forma, se preparar, elas não estão 100% salvas em relação a isso. Então, voltando, se sua empresa vai encarar aí como sobrevivência, salvação, vai trazer de fora para dentro, pode ser que seja. Mas saiba que ela vai sempre viver no atraso, correndo atrás das mudanças. E provavelmente em algum momento ela não vai ter mais fôlego para tal. Agora, você quer que. Como é que a sua empresa quer encarar? Quer encarar como algo que faz parte dela? Ela quer surfar nessas mudanças? Ela quer estar preparada ou, quem sabe, até provocando as crises? É a hora que eu falo que você tem que trabalhar de dentro para fora. Só que, novamente, reforçando, o buraco é mais embaixo. Pois é, galera, com essa eu fecho aqui a série Inovação é a Salvação, uma série que piloto, que foi muito interessante produzi-la, inclusive. Agradeço imensamente aos convidados e à convidada que bateu o papo aqui comigo, que foi muito legal, eu aprendi muito com eles, tive uma mudança também nas minhas concepções. Quero agradecer também às pessoas que me mandaram feedbacks, que me escreveram via e-mail, me mandaram mensagens, enfim, todas elas que colocaram pontos que deveriam ser melhorados, dizendo também que vale a pena continuar, então eu tô gostando bastante. Mas se você não mandou, ou se já mandou e quiser mandar de novo, não deixe de mandar. Se você não tem o meu contato direto, você pode mandar no iladob podcast@gmail.com, comentários, o que você entendeu, se você discorda de toda essa coisa que eu falei aqui, fica super à vontade. Na semana que vem, talvez eu ainda não lance a próxima série, como eu falei, isso aqui é um piloto, vou dar uma parada, vou dar uma reestruturada baseada em todos esses feedbacks, porque quero continuar trazendo um conteúdo relevante. Então, se você gostou deste conteúdo, não deixe de seguir, e se você conhece pessoas que possam gostar desse conteúdo, mande para elas e quem sabe elas possam gostar também. O podcast ainda está em formato caseirão, conta com a produção e edição por mim mesmo, Bruno Bonini, com a ajuda do meu amigo e irmão Luiz Bullis na produção e no brainstormings. A música de introdução é dos meus amigos da banda Big Pasha e vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima, valeu!